A Bíblia em nossas escolas. Não é prudente enviar nossos jovens a universidades onde dediquem seu tempo à aquisição de conhecimentos de grego e latim, ao passo que a cabeça e o coração se enchem dos sentimentos dos autores incrédulos estudados por eles a fim de dominar essas línguas. Obtenham um conhecimento que não é absolutamente necessário, ou que não está em harmonia com as lições do grande mestre. Em geral, os que se educam desta maneira têm um conceito exagerado de si mesmos. Creem haver alcançado o pináculo da educação superior e se portam orgulhosamente, como se nada mais tivessem que aprender. Estão arruinados para o serviço de Deus. O tempo, os recursos e o estudo que muitos têm despendido na obtenção de uma educação comparativamente inútil deveriam ter sido empregados em adquirir uma educação que os tornasse homens e mulheres íntegros e idôneos para a vida prática. Tal educação seria do mais alto valor para eles. Que levam consigo os estudantes quando deixam nossas escolas? Aonde vão? Que irão fazer? Possuem o conhecimento que os habilitará a ensinar a outros? Foram educados para ser pais e mães sábios? Podem pôr-se à testa de uma família, como instrutores entendidos? Em sua vida doméstica, podem ensinar de tal modo a seus filhos que Deus possa contemplar sua família com prazer, por ser um símbolo da família celestial? Receberam a única educação que realmente pode ser chamada de educação superior? Que é educação superior? Nenhuma educação pode ser chamada de educação superior a menos que leve a semelhança do céu, a menos que incentive jovens de ambos os sexos a serem semelhantes a Cristo e os habilite a porem-se à testa de suas famílias, em lugar de Deus. Se, durante sua vida escolar, um jovem deixou de adquirir um conhecimento de grego e latim e os sentimentos contidos nas obras de autores incrédulos, não sofreu grande perda. Se Jesus Cristo houvesse considerado essencial esta espécie de educação, não a teria dado a seus discípulos, aos quais estava educando para realizarem a maior obra que já foi confiada aos mortais, a de representá-lo perante o mundo? No entanto, em seu lugar, colocou-lhes nas mãos a verdade sagrada, para ser transmitida ao mundo em sua simplicidade. Há ocasiões em que são necessários os eruditos em grego e latim. Alguns precisam estudar estas línguas. Isto está bem. Mas não todos, nem muitos, devem estudá-las. Os que creem que o conhecimento de grego e latim é essencial à educação superior, não podem ver muito longe. Tampouco é necessário um conhecimento dos mistérios daquilo que os homens do mundo chamam ciência, para entrar no reino de Deus. É Satanás que enche a mente de sofismas e tradições que excluem a verdadeira educação superior e que perecerão com o estudante. Os que receberam uma falsa educação não olham para o céu. Não podem ver aquele que é a verdadeira luz, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Encaram as realidades eternas como fantasmas, e chamam átomo a um mundo, e mundo a um átomo. Deus declara a respeito de muitos que adquiriram a chamada educação superior, pesado foste na balança, e achado em falta no conhecimento das atividades práticas, em falta no conhecimento de como fazer o melhor uso do tempo, em falta no conhecimento de como trabalhar para Jesus. A natureza prática do ensino daquele que deu a vida para salvar os homens é uma evidência do valor que lhes atribui. Ele ministrou a única educação que pode ser chamada de educação superior. Não despediu os discípulos porque não haviam recebido sua instrução de mestres pagãos e incrédulos. Estes discípulos proclamariam uma verdade que abalaria o mundo, mas antes que pudessem fazê-lo, antes que pudessem ser o sal da terra, deviam formar novos hábitos e desaprender muitas coisas que lhes ensinaram sacerdotes e rabinos. E, hoje em dia, os que querem representar a Cristo também precisam formar novos hábitos. devem ser abandonadas as teorias que se originam no mundo. Suas palavras e obras têm de ser segundo a semelhança divina. Não devem pôr-se em ligação com os degradantes princípios e sentimentos próprios do culto de outros deuses. Não podem obter uma educação segura dos que não conhecem a Deus nem o reconhecem como a vida e a luz dos homens. Estes homens pertencem a outro reino. São governados por um príncipe desleal e confundem fantasmas com realidades. Nossas escolas não são o que deveriam ser. O tempo que deveria ser dedicado a trabalhar para Cristo é consumido na consideração de assuntos sem valor e insatisfação própria. Surgem imediatamente conflitos se é feita oposição a opiniões preconcebidas. Foi assim com os judeus. Para vindicar opiniões pessoais e interesses mesquinhos e satisfazer a ambição mundana, rejeitaram o Filho de Deus. O tempo passa. Aproximamo-nos da grande crise da história terrestre. Caso os professores continuem a cerrar os olhos para as necessidades do tempo em que vivemos, devem ser separados da obra. Muitos educadores nas escolas da atualidade estão praticando o engano ao conduzirem seus alunos a campos de estudo relativamente inúteis, os quais exigem tempo, concentração e recursos que deveriam ser empregados para obter a educação superior que Cristo veio transmitir. Ele assumiu a forma humana para que pudesse elevar a mente, das lições que os homens consideravam essenciais para as que envolvem consequências eternas. Ele viu o mundo envolto em engano satânico. Viu homens seguindo resolutamente sua própria imaginação, pensando ter alcançado tudo se descobrissem como poderiam ser chamados grandes no mundo. Mas não obtiveram mais que a morte. Cristo colocou-se nos caminhos e atalhos da terra e contemplou a multidão em sua ansiosa busca de felicidade, certos de que em cada novo projeto que formavam haviam descoberto o modo de ser deuses neste mundo. Cristo chamou-lhes a atenção para cima, dizendo-lhes que o único conhecimento verdadeiro é o conhecimento de Deus e de Cristo, o qual trará paz e felicidade na vida atual e assegurará o dom gratuito de Deus, a vida eterna. Instou com seus ouvintes, como homens que possuíam a faculdade do raciocínio, a não deixarem a eternidade fora de suas cogitações. Buscai primeiro o reino de Deus, e a sua justiça, disse ele, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Sois então colaboradores de Deus. Para isto vos comprei com meus sofrimentos, humilhação e morte. A grande lição a ser dada aos jovens é que, como adoradores de Deus, devem acalentar os princípios bíblicos e pôr o mundo em segundo lugar. Deus quer que todos sejam instruídos acerca de como fazer as obras de Cristo e entrar pelas portas na cidade celestial. Não devemos permitir que o mundo nos converta a nós, e, sim, procurar com o máximo fervor converter o mundo. Cristo nos outorgou o privilégio e dever de defendê-lo em todas as circunstâncias. Rogo aos pais que ponham os seus filhos onde não sejam fascinados por uma falsa educação. Sua única segurança está em aprender de Cristo. Ele é a grande luz central do mundo. Todas as outras luzes, toda outra sabedoria, são estultícia. Os homens e as mulheres constituem a aquisição do sangue do Filho unigênito de Deus. São propriedade de Cristo, e sua educação e preparo devem ser dados, não com relação a esta vida curta e incerta, mas com relação à vida imortal, que se compara com a vida de Deus. Não é seu desígnio que aqueles cujo serviço foi adquirido por ele sejam ensinados a servir a Mamom, a receber louvor ou glorificação humana, ou a ser subordinados ao mundo. Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. São estas as condições de vida estabelecidas pelo Redentor do mundo antes de serem impostos os fundamentos da terra. Estão os professores de nossas escolas dando de comer o pão da vida aos alunos? Muitos deles estão guiando seus alunos pela mesma vereda palmilhada por eles. Creem que esse é o único caminho certo. Dão aos alunos um alimento que não manterá a vida espiritual, mas causará a morte dos que dele participam. Estão fascinados por aquilo que Deus não requer que conheçam. Os professores que se acham tão decididos como estavam os sacerdotes e maiorais a conduzir seus alunos pelo mesmo velho caminho em que o mundo continua andando, penetrarão em maiores trevas ainda. Os que poderiam ter sido colaboradores de Cristo e que, não obstante, desdenharam dos mensageiros e sua mensagem, perderão o rumo. Andarão em trevas, não sabendo em que tropeçam. Os tais estão propensos a ser enganados pelos erros dos últimos dias. Sua mente está preocupada com interesses subalternos e perdem a bendita oportunidade de unir-se a Cristo e ser cooperadores de Deus. A pretensa árvore do conhecimento se transformou num instrumento de morte. Satanás, com seus dogmas e falsas teorias, tem se entretecido artificiosamente na instrução comunicada. Da árvore do conhecimento ele profere as mais agradáveis lisonjas no tocante à educação superior. Milhares participam do fruto dessa árvore, mas esse fruto significa morte para eles. Cristo lhes diz: gastais o dinheiro naquilo que não é pão. Estais empregando os talentos que Deus vos confiou na obtenção de uma educação que ele declara ser estultícia. Satanás está procurando conseguir toda a vantagem. Deseja conquistar não somente os alunos, mas também os professores. Já elaborou os seus planos. Disfarçado de anjo de luz, percorrerá a terra como taumaturgo. Com bela linguagem apresentará sentimentos sublimes. Falará boas palavras e realizará bons atos. Personificará Cristo, mas num ponto haverá notável diferença. Satanás apartará as pessoas da lei de Deus. Não obstante, imitará tão bem a justiça que, se fosse possível, enganaria os próprios eleitos. Cabeças coroadas, presidentes, governantes em altos postos curvar-se-ão ante suas falsas teorias. Em vez de dar lugar à crítica, às divisões, ao ciúme e à rivalidade, os que estão em nossas escolas devem ser um em Cristo. Somente assim podem resistir às tentações do arqui-enganador. O tempo passa, e Deus pede que toda a sentinela esteja em seu posto. Ele achou por bem conduzir-nos a uma crise maior do que qualquer outra desde o primeiro advento de nosso Salvador. Que faremos? O Espírito Santo de Deus nos tem declarado o que devemos fazer, no entanto, assim como os judeus do tempo de Cristo rejeitaram a luz e escolheram as trevas, o mundo religioso também rejeitará a mensagem para a época atual. Homens que professam piedade têm desprezado a Cristo na pessoa de seus mensageiros. Como os judeus, eles rejeitam a mensagem de Deus. Os judeus perguntaram a respeito de Cristo: quem é este? Não é o filho de José? Ele não era o Cristo que os judeus haviam esperado. Do mesmo modo, hoje em dia, os mensageiros enviados por Deus não são os que os homens têm esperado. Mas o Senhor não perguntará a nenhum homem a quem deverá enviar. Ele enviará a quem quiser. Os homens talvez não compreendam por que Deus envia esta ou aquela pessoa. Sua obra poderá ser objeto de curiosidade. Deus não satisfará essa curiosidade, e sua palavra não voltará para ele vazia. Que todos quantos creem na palavra de Deus entrem na obra de preparar um povo para permanecer de pé no dia da preparação de Deus. Durante os últimos poucos anos tem sido feita uma obra transcendental. Importantes perguntas têm agitado a mente dos que creem na verdade presente. A luz do sol da justiça tem brilhado em toda a parte, sendo recebida por alguns e seguida perseverantemente. A obra tem sido levada avante segundo as normas de Cristo. Toda alma que professa o nome de Cristo deve estar prestando serviço. Todos devem dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Os lábios dispostos a falar, embora imundos, serão tocados com a brasa acesa e purificados. Serão habilitados a proferir palavras que penetrem na alma. Chegará o tempo em que os homens serão chamados a prestar contas pelas almas a quem deveriam haver comunicado luz, mas que não a receberam. Os que faltaram assim no cumprimento de seu dever, os que receberam luz, mas não a acolheram, de modo que nada têm a comunicar, são classificados nos livros do céu entre aqueles que estão em inimizade com Deus, não querendo submeter-se à sua vontade ou direção. Uma influência crista deve encher nossas escolas, nossos sanatórios, nossas casas publicadoras. Sob a direção de Satanás, estão se formando confederações, e continuarão a formar-se para eclipsar a verdade por meio da influência humana. Os que se unem a essas confederações jamais poderão ouvir as boas-vindas de Cristo: muito bem, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. As instrumentalidades estabelecidas por Deus devem avançar, não assumindo compromissos com o poder das trevas. Muito mais precisa ser realizado segundo as normas de Cristo, do que tem sido feito até agora. Todo estudante deve acalentar estrita integridade. Toda inteligência deve volver-se com reverente atenção para a revelada palavra de Deus. Será concedido luz e graça aos que assim obedecem a Deus. Eles verão maravilhas na lei divina. Grandes verdades que não foram ouvidas e contempladas desde o dia de Pentecoste resplandecerão da palavra de Deus em sua pureza original. Aos que realmente amam a Deus, o Espírito Santo revelará verdades que desapareceram da mente, e também lhes revelará verdades inteiramente novas. Os que comem a carne e bebem o sangue do Filho de Deus extrairão dos livros de Daniel e do Apocalipse verdades inspiradas pelo Espírito Santo. Porão em ação forças que não podem ser reprimidas. Serão abertos os lábios das crianças para proclamar os mistérios que têm estado ocultos à mente dos homens. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Não se deve introduzir a Bíblia em nossas escolas para ser intercalada no meio da incredulidade. A Bíblia deve tornar-se o fundamento e o assunto da educação. É verdade que sabemos muito mais da palavra do Deus vivo do que sabíamos no passado, mas ainda há muito mais a aprender. Ela deve ser usada como a palavra do Deus vivo e considerada como o primeiro e o último e o melhor em todas as coisas. Então se verá verdadeiro crescimento espiritualismo. Os alunos desenvolverão salutar caráter religioso, porque comem a carne e bebem o sangue do Filho de Deus. A não ser, porém, que seja cuidada e promovida, a saúde da alma decairá. Mantende-vos no conduto de luz. Estudai a Bíblia. Os que servem fielmente a Deus serão abençoados. Aquele que não deixará sem recompensa nenhum trabalho fiel, coroará todo ato de lealdade e integridade com demonstrações especiais de seu amor e aprovação.